Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando por aqui o Gabriela Esportiva, as informações do esporte na Bahia, no Brasil, no mundo, comigo e com o Zé Maria, o presidente campeão que está chegando aí. Boa noite, Zé Maria. Vamos aí ao nosso Alô Esporte Clube desta segunda-feira, Dia Internacional da Preguiça, Zé. Boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, meus amigos do Gabriela Esportiva. No programa de hoje, o Alô Social Clube do Gabriela Esportiva será para o aniversariante desta data, né? Dia 29 de agosto. Meu amigo Marcelo Jorge dos Anjos, no caminho 13 do bairro Hernani Sá, para a alegria da sua família, da esposa Valéria e de suas quatro filhas, né? Marcelinha, Gabriela, Maria Clara e Leonora. Marcelo é torcedor do Corinthians, Tony. E no título de 2006 com o Colo-Colo, foi um diretor, né, que fez toda a diferença, sobretudo pela sua lealdade e pela sua competência nas tarefas que sempre cumpriu, com muita altivez. Parabéns, portanto, a Marcelo Jorge dos Anjos, o aniversariante de hoje. Saúde, amigo!
Muito bem, Zé Maria. 6h15. Para começar o programa de hoje, vamos falar do jogo do Vasco e Bahia, né? Teve recorde de público lá na Fonte Nova, mas o Vasco não vem dando sorte fora de casa, né, Zé? O Bahia aplica 2-1, né? E o Vasco tem mais uma derrota fora de casa, Zé.
O jogo Bahia e Vasco da Gama, né, marcou recorde de público, né, entre clubes na Arena Fonte Nova desde a sua reinauguração. O bordeiro da partida apontou 48.183 pagantes, né, com uma renda de R$1.539.677. De virada, o Bahia supera o Vasco, né, em duelo direto na Fonte Nova. O Vasco fez 1-0 aos 18 minutos, né, no lance que, após escanteio na área, o goleiro Danilo Fernandes saiu mal e o meia Ricardo Goulart acabou mandando a bola contra o próprio patrimônio. O empate veio aos 40 minutos, né, após o cruzamento de Matheus Bahia na área, o zagueiro Quinteiro tentou tirar e também mandou a bola em direção do próprio gol. Nos acréscimos ainda da primeira etapa, o Bahia virou após cruzamento de Mugni na área. Ricardo Goulart testou bem, né, e afundou a rede do goleiro Thiago Rodrigues. Bom, uma vitória importantíssima do time do Bahia, né, que entrou com uma formação que me agradou muito, né? O Enderson Moreira, ele não inventou muito, muito diferente do técnico Emílio Faro. Emílio Faro testou peças, né, que não deram resultados. Iniciou a partida com Thiago Rodrigues, né, Matheus Ribeiro, Quinteiro, Anderson Conceição e Edmar na lateral esquerda. O meio campo com Paulo, Vitor, Yuri, Andrei, né, e Dedê. E um ataque com Bruno Tubarão e Alex Teixeira. Mas aí, meu amigo, esse time do Vasco não teve resultados, né? E ele foi, aos poucos, né, introduzindo modificações, por exemplo, com a entrada do Gabriel Peck, com a entrada do Figueiredo, com a entrada do Marlon Gomes, né? Jogadores com potencial. de serem titulares do time do Vasco da Gama. Eu acho que Emílio Faro acabou inventando, né? Fez escolhas que não deram resultados. Diferente do Bahia, né, que entrou com aquela formação, né, Danilo Fernandes no gol, Marcinho na lateral direita, Inácio, Luiz Otávio e Matheus Bahia, Patrick, Mung, Daniel, Ricardo Goulart, Jacaré e Davó. Eu gostei mais da formação do time do Bahia, um time mais ousado, né? Um time com mais velocidade, sobretudo, né, do Jacaré, um jogador que faz muita diferença, atacantes de beirada que joga tanto pelo lado direito do campo, como também utiliza muito, né, o lado esquerdo também, o lado ofensivo do Sport Clube Bahia. Uma vitória gigantesca, né, do time do Bahia, que chegou agora aos 47 pontos, né, respirou na competição. Essa 26ª rodada, nós tivemos a abertura com o Sport vencendo a Chapecoense, depois o Vila Nova empatou com o Sampaio, o Novo Horizontino também empatou com a Ponte Preta, 1-1, e tivemos uma vitória expressiva aí do time do Londrina. Jogando fora de casa, o Londrina venceu o Brusque. E o Grêmio, que decepcionou na sexta-feira, né? Com o Grêmio perdendo para o time do Ituano. O Cruzeiro, muito líder, né? Mais uma vitória do time do Cruzeiro, que mesmo jogando no estádio Independência, né? O Cruzeiro aplicou 4-0 no time do Náutico. Tivemos também uma vitória expressiva do Guarani, que está ali no G4, né? Na zona do rebaixamento, mas o Guarani respirou jogando em casa, em Campinas, e venceu o Tombense 2-1. O CRB empatou com o Criciúma em 0-0. Operário também empatou com o mesmo placar, com o time do CSA. E ontem, fechando essa 26ª rodada, essa vitória importante do time do Bahia, que derrotou o Vasco da Gama de virada na Fonte Nova por 2-1. A 27ª rodada, Café, já será aberta esta noite, né? Esta noite de segunda-feira. Teremos daqui a pouquinho, às 20 horas, a Chapecoense enfrentando o Vila Nova. Na terça-feira, teremos mais 6 jogos, né? Pela 27ª rodada. Terça-feira, 19 horas, Londrina e CRB. Terça, mesmo horário, Sampaio Corrêa e Cruzeiro, né? Terça-feira, 20h30, teremos Sport do Recife enfrentando o Novo Horizontino. E também, na terça-feira, amanhã, teremos às 8h30, o Ituano enfrentando o time do Operário. Aí, 2 jogos acontecem amanhã, às 21h30. Tombense enfrenta o Brusque, né? E teremos também CSA e Náutico, né? Além do jogo Criciúma e Grêmio. São partidas programadas para esta terça-feira pelo início da 27ª rodada desse Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Na quarta-feira, 2 jogos para fechar a rodada 27. 19 horas, Vasco e Guarani. O Vasco tentando, né, recuperar a sua intensidade nesse Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. E teremos também na quarta, às 21h30, Ponte Preta e Bahia. Bahia voltando, jogando lá em São Paulo, lá em Campinas, diante da Ponte Preta. Com os resultados da rodada de número 26, né, Cruzeiro permanece ali folgado na liderança com 57 pontos, né? O Bahia na segunda posição com 47. A diferença agora do Cruzeiro para o Bahia é de 10 pontos, né? O Grêmio é o terceiro com 44 e o Vasco estagnou ali na quarta posição com 42. Aliás, a gente já chama atenção aqui, Café, porque as outras equipes venceram, né? Sobretudo Londrina, né, que agora ocupa a quinta posição, já tem 38 pontos, né? Então eu diria que a diferença do Londrina para o Vasco da Gama agora de apenas 4 pontos, né? Londrina com 38, o Vasco com 42. Sexta posição do Sport do Recife, 37. Ituano, que venceu o Grêmio, na sétima posição com 36. O CRB na oitava posição com 36. E o Tombense na nona posição também com 36 pontos. Eu diria que esses 9 clubes, né, estão evoluindo, do, sobretudo do quinto para a nona posição, né, porque cresceu Londrina, né, Londrina, Sport, Ituano e Tombense foram clubes que ficaram sempre se revezando ali como a quinta força dessa Série B, e agora é o Vasco, né, tem que fazer o resultado, precisa se distanciar, precisa vencer o seu compromisso, né? O Vasco que joga nesta quarta-feira recebendo o Guarani. Então, essa é a situação da parte de cima da tabela, e eu diria que foi uma vitória muito importante do time do Bahia, que venceu e voltou à vice-liderança do Campeonato Brasileiro da segunda divisão.
Muito bem, Zé Maria. E eu vou aproveitar aqui e mandar um salve aí pra Cauã aqui do Banco da Vitória. Ô, Cauã, apesar de ser vascaíno também, eu vou ter que compartilhar essa tristeza com você, né? Voltou com porta, com bagageiro do ônibus cheio de bola. Ai, meu Deus do céu. Eu tô sabendo aqui que quando o Vasco tá jogando, você fica orando, né? Eu tô esperando sair da segunda. 6h24, Zé Maria também ora quando o Vasco tá jogando? Vamos lá. 6h25 agora, esse é o Gabriela Esportiva, as informações do esporte aqui na Gabriela FM, de segunda a sexta-feira, sempre das 18 às 19 horas, comigo e com o Zé Maria, o presidente campeão.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o João Bussi não conseguiu esconder aí a frustração, né, durante a entrevista coletiva após a goleada sofrida pelo Vitória na noite deste domingo. O Figueirense conseguiu fazer 5 gols, né, no Vitorinha de Salvador, né? O Vitória sofreu 5 gols e marcou apenas 1 durante a partida válida pela rodada número 2 aí da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, Zé Maria. O que foi que houve com o meu Vitorinha, Zé?
O Vitória decepcionou, né? Ontem, atuando pela segunda rodada desse campeonato brasileiro, né, da terceira divisão. Tivemos os resultados da rodada de número 2, tivemos o Paysandu em casa, perdendo para o ABC por 1-0. O Mirassol também jogando em casa, venceu o Botafogo de São Paulo por 1-0. E o Figueirense aplicou aí uma goleada impiedosa, né? Venceu o Vitória por 5-1. Esta noite teremos ainda um confronto pelo esse campeonato da Série C, rodada 2, com Volta Redonda enfrentando a Aparecidense às 8 da noite. Após os jogos de ontem, o grupo do Vitória, que é o grupo B, apresenta aí liderança absoluta do time de Natal, do ABC, com 6 pontos ganhos. Figueirense é o segundo já com 3 pontos, né, em razão da goleada construída. E o Vitória na terceira posição, o Paysandu em último lugar com 0. Nesta pontuação de hoje, após os jogos do grupo do Vitória, o Vitória não se classificaria, porque só vão se classificar as duas melhores equipes do grupo A, do grupo B. Mirassol lidera no grupo A com 4, Botafogo é o segundo com 3, o Aparecidense, que joga esta noite enfrentando Volta Redonda no Rio, é o terceiro com 1, e o Volta Redonda, né, que tem 0 ponto, está ali na última posição. Então eu diria que o Vitória precisa reagir. Não sei como vai encontrar forças para uma reação, porque essa goleada foi humilhante, né? E acabou, né, criando, né, um ambiente muito hostil no time rubro-negro, que vinha bem com João Bussi, né? Vinha defendendo aí uma invencibilidade de 9 jogos, mas enfim, o jogo de ontem no Orlando Scarpelli, né, foi decepcionante para o time rubro-negro, né? E o Figueirense, gente, já tem aí pontuação na segunda posição, ocupação, né? Que garante quem for primeiro e segundo vão estar de volta depois, claro, dos 6 jogos que vão acontecer. São jogos de ida, são jogos de volta. O Vitória agora muito pressionado, precisa fazer o resultado do final de semana. Final de semana que já começa na Série C com a rodada de número 3. Teremos no sábado o Figueirense enfrentando o Paysandu, né? E a realidade é que a gente vai ter que secar aí o time lá de Santa Catarina, né? Vai torcer aí para o Paysandu, porque seria o melhor resultado para o Vitória, Vitória do time do Paysandu, que tem 0 ponto. E o Vitória joga no estádio Manuel Barradas Carneiro no domingo, às 5 da tarde, enfrentando o líder do seu grupo, o ABC, que tem sido, nesse campeonato brasileiro da terceira divisão, pelo menos nessa segunda fase, né? O time que cresceu na competição e que faz, né, um campeonato, eu diria, com muita intensidade, o ABC querendo voltar aí para a Série B do futebol brasileiro na temporada 2023.
Muito bem, Zé Maria, 6h29, 6h29, abração pro meu amigo Val Costa, aí na praça de táxi do Shopping Jequitibá, né, curtindo a nossa programação, e todos os taxistas aí, né, tem um vascaíno aí também, hoje acho que ele não foi trabalhar não, né, quando o Vasco perde, meu amigo não vai trabalhar, ele fica angustiado, mas não pode ser assim, né, futebol é alegria, futebol é emoção. Um dia a gente perde, outro dia a gente ganha, não é isso, Zé? 6h29, Val Costa, aquele abraço. Um abraço também pro meu amigo Carlinhos da Van, né? O irmão do Pulha aí no Parque Boa Vista, curtindo aí o Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h29, vamos falar de Intermunicipal, Zé? Seleção de Tapetinga aí, né? Goleou. Vamos lá? 6h30.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, ontem tivemos a sequência, né, e o fechamento da primeira fase do campeonato intermunicipal. Alguns resultados, né, vamos registrar aqui no Gabriela Esportiva, com destaque para a goleada da seleção de Itapetinga. Impiedosa venceu no Primaverão Itabuna por 6-0. Ibirapitanga empatou com Camamu em 0-0. Ipiaú, jogando em casa no Pedro Caetano, empatou com Itapitanga. 1-1 foi o resultado final. Guaraci, também jogando dentro dos seus domínios, empatou com Jiquié, resultado de 1-1. Em Pau Brasil, expressiva vitória aí de Belmonte. Belmonte venceu esse jogo por 1-0. Em Camacan e Itaju do Colônia, 0-0 foi o resultado de ontem. Em Eunápolis, o time do Eunápolis decepcionou, estamos falando aí de um duelo de seleções, né, que tem conquistas do Intermunicipal. Eunápolis 0, Itamaraju 2 foi o resultado final dessa partida. Em Valença venceu com Gogi por 1-0. Em Santo Antônio de Jesus, a seleção do Beto Oliveira jogou com intensidade, venceu o Santo Inês 4-0, foi o resultado do jogo de ontem. Tivemos ainda um empate entre Cachoeira e Santo Amaro. E em Uruçuca, no estádio Ferreirão, né, jogo de Uruçuca e Itajuípe, né, a seleção de Uruçuca impediu aí, né, que Itajuípe passasse com 100% de aproveitamento. Primeiro empate da seleção de Itajuípe, que havia vencido os 5 primeiros jogos, portanto Itajuípe 0-0 com a seleção de Uruçuca, né? Melhores aproveitamentos dessa primeira fase, Itajuípe e Retirolândia, né? São as duas seleções que tiveram melhores aproveitamentos. Itajuípe, dos 6 jogos, venceu 5, empatou 1, aproveitamento do time do técnico Marquinhos é de 88,8% de aproveitamento. E Retirolândia também fazendo uma primeira fase diferente, né? Dos 6 jogos, foram 5 vitórias, 1 derrota, o aproveitamento com 83,3%. Melhores defesas, Simões Filho e Itajuípe, que não tomaram gol nenhum nessa primeira fase, depois de 6 jogos realizados. Números de gols marcados só nessa primeira fase, viu, Tony Café, que encerrou ontem, tivemos 359 gols marcados em 156 jogos na primeira fase, com a média de 2,3 gols por partida. Melhor visitante, Retirolândia, Camamu, Itamaraju e Itajuípe. E a gente percebe aí a seleção de Itajuípe, né? Sempre conquistando aí números expressivos, né? Desta primeira fase do campeonato intermunicipal. A partir de domingo que vem, dia 4 de setembro, teremos o início da segunda fase. Agora, Café, sistema mata-mata, serão 40 seleções, né? 20 seleções serão eliminadas, 20 seleções vão avançar para a terceira fase. A gente lembra que nesta segunda fase, os dois jogos, jogos de ida, jogos de volta, já acontecem no domingo, dia 4 de setembro, domingo que vem, e na quarta-feira seguinte, no dia 7, no feriado de 7 de setembro, já vamos conhecer, com os jogos de volta, as 20 melhores e as 20 seleções que estarão eliminadas do Intermunicipal deste ano. Nessa sexta rodada que aconteceu ontem, tivemos alguns detalhes interessantes, algumas surpresas também. Por exemplo, a seleção de Coité não passando da primeira fase. Coité foi eliminada na primeira fase do Campeonato Intermunicipal. Uma outra surpresa é o Nápoles perdendo dentro de casa, né? Santo Amaro se classificando em terceiro. Estamos falando que de uma seleção muito forte como Santo Amaro, num grupo de 4, entendeu? Santo Amaro se classificou na última posição. Em terceiro, grupo de 4 se classificavam 3, grupo de 3 se classificavam 2 seleções. Uruçuca não foi surpresa para a seleção de Uruçuca ficar com a última vaga do seu grupo, né? Essa, pelo menos, era a expectativa de pés no chão, né, do presidente Bebeto, porque percebeu, né, que a seleção de Uruçuca ainda não encaixou, né, um futebol mais realista. Muito embora no jogo de ontem, e a gente faz questão até de falar isso aqui no Gabriela Esportiva, porque tivemos a oportunidade de ver esse jogo de ontem no Estádio Ferreirão, entre Uruçuca 0 e Itajuípe também 0. Né? Esse jogo ontem foi mostrado no Instagram, né, pela Rede Portal. É só você se inscrever, salvar ali, e você acompanha, né, com intensidade o campeonato intermunicipal, sobretudo a seleção de Itajuípe. E eu tive a oportunidade de ver estádio super lotado, mais de 2 mil ingressos vendidos, renda superior a R$12 mil ontem em Uruçuca, e eu gostei da postura do time de Uruçuca. Na minha opinião, isso fez toda a diferença com a estreia ontem de Gil Baiano, né? A postura da seleção de Uruçuca foi outra, né? Houve mais entrega dos atletas, né? E claro, a gente continua cobrando aí do Marcelo Muritiba, né? Atacante de 46 anos de idade, né? Foi um nome muito insistido pelo técnico Bumba no início desse campeonato intermunicipal, entendeu? E a realidade é essa: o Marcelo Muritiba, entendeu, ainda não mostrou para que veio, né? É uma peça que ainda não deu resultados, né? Que a seleção de Uruçuca fez um investimento muito forte, né? O atleta, inclusive, já estava agora residindo em outro estado quando a seleção de Uruçuca resolveu contratar Marcelo Muritiba, que está jogando com o nome, né? Com a história que ele construiu ao longo do campeonato intermunicipal. Bom, com os jogos que aconteceram ontem, a segunda fase já começa no próximo domingo, agora é mata-mata. Serão 20 jogos, reunindo 40 seleções. Domingo que vem, e na quarta, feriado de 7 de setembro. Os 20 duelos do campeonato intermunicipal nesta segunda fase, agora com inserção aí do mata-mata. Teremos Santa Luz e Capim Grosso, Mairi e Quinjingue, Valente enfrentando a seleção de Serrinha, Santo Estevão vai enfrentar Retirolândia, que é uma bela surpresa nessa primeira fase do campeonato intermunicipal. Teremos também Biritinga recebendo Feira de Santana. A seleção de Serra Preta vai duelar com Catu, Vera Cruz enfrenta Terra Nova, Cojuca terá como adversário Simões Filho, Salbara enfrenta Madre de Deus, Nazaré das Farinhas recebe a seleção de Cachoeira e teremos aí já um clássico nessa segunda fase, com a seleção de Santo Amaro, né, que não foi bem na primeira fase, se classificou em terceiro. Vai enfrentar Santo Antônio de Jesus, que no seu grupo, a seleção do Beto Oliveira, fez a melhor campanha. Então, Santo Amaro e Santo Antônio de Jesus, primeiro jogo em Santo Amaro, jogo da volta lá em Santo Antônio de Jesus. Teremos também Ibirapitanga enfrentando Castro Alves. Jequié vai enfrentar boa seleção da Costa do Dendê, Camamu. Olha aí, hein? Estou já chamando a atenção aqui. Com antecedência, essa seleção de Camamu pode ser, nessa segunda fase, uma boa surpresa, porque praticou um futebol ali no litoral da Costa do Dendê, na nossa região. Eu diria que um futebol muito forte, fazendo uma campanha na primeira fase de forma muito positiva. Teremos em Gogogi e a seleção de Ipiaú, né? Teremos em Quaraci e Bicuí. Em Camacan vai ter como adversário a seleção de Itapetinga. Eunápolis vai fazer o cruzamento aí com Del Monte nesses dois jogos de mata-mata. Teremos também Itaju do Colônia e Itamaraju. E claro, e as duas seleções aqui, que a gente dá um tratamento diferente, porque foram seleções que investiram muito para disputar o Intermunicipal desse ano. Estou falando que Iruçuca, nessa segunda fase, enfrenta Nova Canaã e Itajuípe, que terá como adversário Vitória da Conquista. Primeiro jogo no domingo, lá em Vitória da Conquista, e o jogo de volta em Itajuípe, no dia 7 de setembro, meu querido Tony Café. Dessas 40 seleções, né? São 40 seleções desses 20 jogos que vão acontecer na segunda fase. O dia 7 de setembro vai ser muito rapidinho, porque é mata-mata, né? 20 seleções vão avançar para a terceira fase e 20 seleções vão dar adeus ao intermunicipal deste ano, entendeu? Então aí vamos continuar vendo o futebol de forma diferente, um futebol com uma qualidade bem melhor. E parabéns, né, para o jogo de ontem, um público numeroso, né, lá em Uruçuca, né? Com a seleção de Uruçuca enfrentando Itajuípe. Itajuípe teve no primeiro tempo melhores oportunidades, inclusive com duas bolas, né, do travessão do goleiro Robinho, mas no segundo tempo eu gostei da postura do time de Uruçuca. Uruçuca não facilitou, não, muito pelo contrário, marcou muito em cima, mostrou. E a seleção com Gil Baiano vai ter um desempenho muito diferente do fraco desempenho nos jogos dirigido pelo técnico Buba, que foi até a quinta partida o técnico da seleção de Uruçuca. Então agora, sob o comando do Gil, a gente já percebe, né? É uma seleção de Uruçuca correndo atrás do prejuízo, claro, que vai ter agora que fazer bonito nessa fase de mata-mata, porque enfrenta Nova Canaã, né, em jogos que acontecem. O primeiro duelo é domingo em Uruçuca em Nova Canaã, e o jogo de volta no dia 7 de setembro, Nova Canaã e Uruçuca, nesse intermunicipal que já tem, nesta segunda fase, jogos de mata-mata.
Muito bem, Zé Maria, 6h42, a gente vai para o intervalo comercial e volta daqui a pouco.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6h51, estamos de volta no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus e Lojas Guaibim. Lojas Guaibim, do jeito que Ilhéus gosta. Rua Dom Pedro II, 64, em frente à Galeria Itarte. 6h51, vamos falar de campeonato brasileiro Série A, mas antes mandando um salve aí pro meu amigo Carlinhos, né? Davan tá mandando aquele abraço para o nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão. 6h51.
Alô, galera, eu sou o Ari PB do Cacau com Leite e eu também tô ligado no Gabriela Esportiva. Esse programa que vicia e sempre abraço.
6h52, Brasileirão Série A fechou a 24ª rodada ontem com os jogos Internacional e Juventude e Corinthians, ou melhor, hoje, né? Hoje fecha a 24ª rodada com os jogos entre Internacional e Juventude, Corinthians e Bragantino, né? E Bragantino aí só vai acontecer jogos, a rodada 25 será aberta no sábado, dia 3, com o jogo entre Avaí e Juventude. No sábado também, às 19 horas, tem Bragantino e Palmeiras. Não é isso, meu queridíssimo José Maria?
A Série A do futebol do Brasileirão, do futebol brasileiro, terá prosseguimento esta noite. Estamos falando da rodada de número 24. Hoje teremos mais dois jogos para fechamento dessa rodada. Às 8 da noite, o Internacional, né, que é o sexto melhor colocado, tem 39 pontos, enfrenta o time do Juventude. Uma vitória do Inter, o Inter chegaria a 42, mesma pontuação do time do Fluminense. E teremos esta noite também o Corinthians, né, às 21h30, enfrentando o time do Bragantino. O Corinthians, que é o quarto com 39, portanto, vai jogar na Neoquímica Arena, havendo possibilidade de melhorar a sua situação na parte de cima da tabela. Jogos que aconteceram por essa 24ª rodada do Clássico Goiano. O Goiás venceu por 2-1 o Atlético de Goiás e o Serginho foi mandado embora. Não é mais treinador do time do Atlético Goianiense. Tivemos também Curitiba 1, Avaí 0. O Fluminense empatou com Palmeiras 1-1. Foi o resultado desse jogo. O jogo aconteceu no sábado e eu gostei muito da intensidade do time do Fluminense. O Fluminense faltou luz, faltou sorte ao Fluminense, bolas na trave, né? Enfim, o Fluminense com 61% de posse de bola. O Palmeiras teve apenas 39%. Entendeu? E o Fluminense deu 3 chutes em direção ao gol no jogo com o Palmeiras. O Palmeiras teve 2 oportunidades. Uma delas, né, Rony, marcou um gol candidato aí a ser o gol, né, do Brasileirão deste ano. Gol de bicicleta, belíssimo gol do Rony. Manuel empatou também, grande estilo, 1-1 foi o resultado final. Mas enfim, um Fluminense que teve muita posse de bola, um Fluminense que trabalhou muito, trocou muitos passes, né? Buscou, teve paciência, buscou o jogo ofensivo, mas o Palmeiras, gente, é Palmeiras, né? A realidade é que o Palmeiras ainda não perdeu para ninguém que está ali próximo da parte de cima da tabela do Brasileirão. Palmeiras venceu o Corinthians, Palmeiras empatou com o Flamengo, Palmeiras agora empata também com o time do Fluminense. Tivemos também o Ceará empatando com o Atlético Paranaense em 0-0 e uma surpresa, Café. O São Paulo decepcionou. Quando usa o time reserva, o São Paulo sem intensidade, né? Dentro do Morumbi perdeu para o Fortaleza. Quem diria, o Fortaleza, Tony, já está brigando, né, pela segunda parte da tabela, porque o Fortaleza, que até pouco tempo atrás estava na zona do rebaixamento, começa a imprimir uma velocidade grande, começa a aparecer o talento aí do time do Fortaleza. O Fortaleza voltando a fazer o campeonato da Série A, com, eu diria, com muita dinâmica, né? Tivemos também ontem por essa rodada de número 24 é um resultado decepcionante para o Atlético Mineiro, né? Dentro de Belo Horizonte, jogando no estádio Independência, o Cuca não conseguiu vencer o América Mineiro. 1-1 foi o resultado final. E tivemos também no Engenhão, jogo das 18 horas, né? Botafogo e Flamengo, né? Botafogo e Flamengo fizeram um duelo. Eu diria de que o Botafogo, o Flamengo voltando a atuar com a equipe alternativa, né? O Dorival faz esse trabalho poupando jogadores, né? E ontem ele entrou com a equipe alternativa, mas mantendo o Santos, né? Mantendo o Gabigol no time titular. O Botafogo até surpreendeu no primeiro tempo. O Botafogo, gente, que teve menos posse de bola no jogo de ontem, chutou 4 bolas em direção ao gol do Flamengo, entendeu? E não marcou nenhum. O Flamengo chutou apenas uma bola, a bola do Arthur Vital, e venceu o jogo por 1-0. Eu diria de que o time do Flamengo começou a mudar, sobretudo depois que o Pedro entrou, né? Ele acabou mudando o jogo, principalmente com assistência, né, para o gol do chileno, né? O Flamengo que teve dificuldades tanto na criação quanto na marcação. E no começo do segundo tempo, já enxergando essas dificuldades, o Dorival começou a chamar a tropa de choque e colocou Pedro e Everton Ribeiro, o que provocou melhoras e mudou a cara do time desse duelo de ontem, que ainda teve a presença do Eric Pulgar, que finalmente fez a sua estreia, né? Ele reforço nesta janela, né? O chileno Eric Pulgar fez a sua estreia ontem com a camisa do time do Flamengo. No time do Botafogo, gostei do início, né, do Vitor Sá, gostei do Jefinho, sem dúvida nenhuma. Foram dois atacantes boliçosos, né, que acharam espaços, né? O Jefinho foi o destaque do time do Botafogo, mas o Flamengo, né, na medida que foi se reforçando com a qualidade do seu time considerado titular, o Flamengo cresceu a intensidade, a realidade que o Flamengo está chegando, está voltando à segunda posição. O Palmeiras continua muito líder, né, desse campeonato da Série A. Palmeiras em primeiro com 50 pontos, né? Flamengo em segundo com 43, o Fluminense é o terceiro com 42, o Corinthians na quarta posição com 39, o Atlético Paranaense do Felipão também na quinta posição com 39, o Internacional é o sexto melhor da competição, com 39 pontos. O que falar desse Palmeiras? O campeonato, Tony, é Palmeiras versus Palmeiras, né? É um Palmeiras que, mesmo quando é pressionado, sabe sofrer, né? Sabe se manter, sabe se defender. Então, numa competição de pontos corridos, o resultado foi gigantesco para o time do técnico Abel Ferreira, e continua ali na quinta, na primeira posição com 50 pontos, mantendo agora exatamente 7 pontos de vantagem para o Flamengo, que é o segundo com 43. Então, nesta competição de pontos corridos, o time da Academia do Futebol, Tony, está aí em alta velocidade, né? Brigando, mas brigando mesmo, né, para conquistar o título do Brasileirão desse ano. A Série A vai ter uma parada nesse meio de semana, só retorna no próximo final de semana, e a gente não teve assim maiores novidades, né, na parte de cima da tabela, porque é um Palmeiras que não larga essa primeira posição. É um Palmeiras muito líder com 50 pontos. Vamos ver se o Internacional, esta noite, fechando essa 24ª rodada, ele consegue uma vitória, né? Porque o Internacional pularia para 42 pontos, mesmo a situação do Corinthians, que também joga às 9h30 da noite diante do Bragantino. Se o Corinthians vencer, o Corinthians também chegaria a 42 pontos. Mesmo assim, a vantagem do Palmeiras, que já é de 7 para o Flamengo, seria de 8, né? Se houver vitória do Inter, se houver vitória do Corinthians, é um Palmeiras muito seguro ali na liderança do Brasileirão da Série A do nosso futebol.
Muito bem, para finalizar o programa de hoje, Zé Maria, 7-1 tem semifinal aí da Copa Libertadores da América, né? Amanhã, às 21h30, tem Atlético do Paraná e Palmeiras.
Gabriela Esportiva.
Amanhã já teremos, né, início da semifinal da Conmebol Libertadores, né? Jogo que vai acontecer nesta terça-feira, às 21h30, lá no estádio Joaquim Américo Guimarães, né? Conhecido como Arena da Baixada, campo do Atlético do Paraná. E o Palmeiras, depois de treinar esta manhã na Academia do Futebol, já embarcou para Curitiba. Portanto, amanhã teremos Atlético Paranaense versus Palmeiras. O Palmeiras não tem problema no seu elenco. Vai ter ausência aí de dois titulares porque vão cumprir suspensões, né? Estamos falando do volante Danilo e do meio atacante Scarpa, mas o Abel Ferreira sem dificuldade nenhuma, né? Tem um elenco muito qualificado. Everton vai ser o goleiro no jogo de amanhã, Marcos Rocha na lateral direita, os dois zagueiros Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, né? Gabriel Menino, né? Escalado na vaga aí do suspenso Danilo, com Zé Rafael e Rafael Veiga. E a força ofensiva do time do Palmeiras com Dudu, Wesley e Rony, os atacantes para esse jogo de semifinal da Conmebol Libertadores. Amanhã, portanto, na Arena da Baixada, é o jogo de ida da semifinal. Na quarta-feira, no outro grupo, tem o Vélez Sarsfield, né? Enfrentando o Flamengo, o jogo que vai acontecer na Argentina. Enfim, é uma semana de semifinais, né? Da Conmebol Libertadores, e a gente percebe que são três times brasileiros nessas semifinais, né? O Atlético Paranaense, o Palmeiras e o Flamengo, né? E apenas um time argentino, o time do Vélez. Vamos aguardar, porque amanhã já tem futebol, é o jogo de ida, o jogo de volta acontece na semana seguinte. E claro, torcer para que o Flamengo, né, usando seus jogadores titulares nesta quarta-feira na Argentina, o Dorival certamente vai escalar a tropa de choque, né, do time malvadão, que tem feitos, né, jogos muito interessantes. Com Dorival é uma outra história, a intensidade é outra, né? É um Flamengo forte, né, na Conmebol Libertadores, na Copa do Brasil e também, né, nesta competição do Brasileirão da Série A, onde já ocupa a segunda posição.
Sete e quatro, Gabriela Esportiva vai ficando por aqui. Vamos aqui às considerações finais, Zé.
102,9, Gabriela Esportiva.
7-4.
Nas considerações finais do programa de hoje, Tony Café, a gente registra aqui que o Vitória precisa, né, dar uma resposta positiva no jogo de domingo. O vexame ontem foi gigantesco, né, lá no Orlando Scarpelli. Então, ninguém imaginava, né, o Vitória ser humilhado, ser goleado por 5-1. Está numa fase em que é preciso ter uma recuperação rápida, né, porque precisa vencer. É o líder ABC no próximo domingo do Barradão para encontrar seu rumo na busca da sua volta ao Campeonato Brasileiro da Série B. Um abraço a todos, boa noite.
Boa noite, Zé Maria. O Gabriela Esportiva volta amanhã.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.